Muito bem, o título da nossa pregação é Natal, símbolo da aceitação mundial de Jesus? É uma pergunta, não é uma afirmação. Natal, símbolo da aceitação mundial de Jesus? Vamos a Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tem misericórdia de nós, na tentativa de ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e tentar aplicá-la em nossas vidas, passar para frente e vivê-la. Pois nos ensina com o que vai ser dito aqui, ensina-nos a todos e opera nos corações conforme as necessidades espirituais de cada um, porque todos as temos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo que nasceu naquele dia em Belém, é que eu te peço. Amém. Uma passagem conhecidíssima, que como toda passagem conhecida demais, corre até o risco, e nós deveremos tentar evitar que isso aconteça conosco, o risco da banalização, de tanto ouvirmos, de tanto repetirem esta passagem, essa história, acabamos nos acostumando em ouvi-la e não prestamos mais muita atenção aos detalhes. Essa história eu já sei, uma revista velha, você já leu, você está sem fazer nada ali, não tem outra coisa para ler, você pega, folheia, sem muito interesse, essa aqui eu já li, e não dá muita importância, porque não tem novidade naquilo. Então nós devemos ter muito cuidado com datas tipo esta do Natal, em que os trechos são repetidos à exaustão muitas vezes, e quando com o pregador começa a ler, já desliga. Ah, eu já ouvi isso daí mil vezes. Mas procure ficar atento e procure esquecer que você conhece essa história, porque é assim que você vai aprender coisas novas e reciclar as coisas que já sabem. O aviso do nascimento todos já conhecemos também, em que o anjo apareceu a Maria e disse que ela iria ter um filho, que chamaria de Jesus, queria salvar o povo dos pecados deles. Então já conhecemos a história, não vou ler. Eu sei o seguinte, que no nono mês de gravidez veio o decreto do imperador, mandando que cada um fosse à sua cidade de origem, nem a sua cidade de origem, é a cidade da origem dos seus ascendentes. Como José era descendente de Davi, Davi era de Belém, então foi José com a esposa, Maria, e com o filho, para uma viagem, para nós, curta, hoje, de 120 quilômetros, mais ou menos, que num carro a 80, 100 quilômetros por hora, faríamos hoje em 1h10, 1h20, é o que faríamos em média, esta viagem, hoje, talvez 1h e pouquinho, mas na época era uma viagem muito longa, em condições muito precárias de transporte, de estrada e tudo mais, vocês bem conhecem isto. Então fica interessante já no começo, a mulher escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, ela nunca foi mãe de Deus, ela foi mãe da segunda pessoa da Trindade, quando a segunda pessoa da Trindade se encarnou e tornou-se ser humano. Então, Maria é mãe de Jesus. Quem é Jesus? Um ser que é Deus e é homem. Deus e homem. Então, ela é mãe do homem Jesus. Isso é um mistério para nós, mas que também é Deus. Mas não é válido aplicar esta verdade para dizer que Maria, primeiro, não é nem mãe da segunda pessoa da Trindade, que ela não é, porque a segunda pessoa da Trindade, ela é eterna, ela nunca teve começo, nem fim de existência. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, nunca teve começo. Então não é lícito dizer nem que Maria é mãe da segunda pessoa da Trindade, ela é mãe de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, quando assumiu uma forma humana, aí sim. E quando Jesus morreu e ressuscitou e reassumiu a sua glória, a função, e aqui eu estou correndo o risco de pregar uma mensagem em cima da outra, porque eu tenho uma pregação sobre isto, a função de Maria como mãe dele encerrou, tanto que ele a entregou para João, quando estava na cruz. Mulher, eis aí teu filho, e eis aí tua mãe. A relação mãe-filho e filho-mãe encerrou ali. Maria não vai chegar no céu e olhar para a segunda pessoa da Trindade, com toda a sua glória, num corpo humano, um corpo glorificado sim, mas guardando o corpo humano, às vezes as feições que ele tinha aqui, mas lá no seu reino, à direita do Pai, ele não vai olhar para Maria e dizer, mamãe, não vai. Ela não vai olhar para ele e dizer, meu filho, venha cá, não vai. Encerrou. Como é que eu vou retomar isto? Já sei. Eu estava dizendo que a mulher que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, quando este se encarnou, às vésperas do seu parto, parto desta mulher, talvez uma, passando da adolescência na época, talvez 14, 15, 16 anos de idade, novíssima, como era costume na época, inclusive, arremessada para longe do seu lar, muito longe para os padrões da época. Mas talvez seria normal esperarmos algo muito especial. Não, é claro que vai ser um nascimento todo diferente, cercado de conforto. Ora, o nascimento de um príncipe, do filho do rei. Imagine o que o rei gasta, o que o rei manda que se faça, imagine a pompa que cerca o nascimento de uma criança filha do rei. Então, alguém filho de Deus deveria ser alvo de alguma coisa muito, muito pomposo, muito especial, pelo menos não tão, não desagradável, não ruim, não esquisito, que é exatamente o que acontece. Zero conforto, zero natural aqui, zero rotina, fora do normal e no sentido de desconforto, no sentido de precariedade. Chega em Belém, já cansada de uma longa viagem, pesada no seu nono mês de gravidez, e agora por cima as dores do parto. Chego na estalagem, no hotelzinho lá, hospedaria, e não tem vaga. Por que não tem vaga? Óbvio que estava todo mundo que descendia de Davi, estava indo para lá. Lotou o local. E a gente fica, geralmente, no nosso dia a dia, nós ficamos meio frustrados quando nós temos a expectativa de que alguma coisa vai acontecer, se não nos detalhes, mas pelo menos no jeitão que alguma coisa deverá ocorrer, como se esperaria que o nascimento do Filho de Deus seria uma coisa muito especial, muito cercada de confortos e de privilégios. Se esperaria isto, não veio. E às vezes nós esperamos na nossa vida alguma coisa razoável, normal, mas se possível com um pouquinho de um benefício, de um conforto para nós, e não vem, muitas vezes vem o contrário. E o que, que acontece? Nós temos a tendência de ficar frustrados. E eu estou sendo bonzinho quando eu digo nós temos a tendência de ficar frustrados, porque muitas vezes é nós ficamos frustrados, e muito. Não é só uma tendência, não. Por quê que nós ficamos frustrados? Porque nós sabemos que achamos que sabemos o que é o ideal para nós. Isso que seria o ideal. Isso que seria razoável para o meu caso. Mas sabe como é que se chama isso? Arrogância. Pura e simples arrogância. Você achar que sabe o que é melhor para você. A ponto de imaginar, aprovar na sua consciência e daí passar a ter uma expectativa. Se você tem uma expectativa séria, forte em cima de uma coisa, é porque você acha que é o razoável que deverá acontecer. Não acontece. A sua expectativa não se cumpre e você fica frustrado. Só que o conhecimento do que é absolutamente ideal para você, esse conhecimento é exclusivo de Deus. Só Deus conhece. Só Deus saberia dar os detalhes do nascimento do seu filho, Jesus Cristo. Exatamente o que era necessário. E aqui, por vontade dele, aconteceu aquele recenseamento naquele momento, e naquele momento Maria teve as dores de parto, por decisão de Deus, não tinha um lugar na hospedaria, e problema, e dores, e cansaço, e precisa de um lugar, e vai, e só tem um lugar mesmo, é lá um estábulo. Há uma discussão se é um estábulo que foi vizinho à própria hospedaria, onde eram guardados os animais ali, ou dos viajantes e tal. Outros acham que foi numa caverna ali, em algum lugar que se acha que se sabe, inclusive tem igreja construída no local hoje e tal, porque era comum se guardar animais, às vezes, dentro de cavernas. Mas não importa, o fato é que ele nasceu no estábulo. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Eu fico imaginando naquele sufoco de Maria, como é o sufoco do nascimento de toda criança, até no, com muito conforto e tudo, e até hoje, por se marca o dia, a hora do parto, está tudo diferente, mas eu fico imaginando Maria pensando no que o anjo havia dito para ela e as maravilhas que o anjo havia dito para ela, o espetáculo de ela ser bem-aventurada entre todas as mulheres do mundo, que ia nascer dela um ente santo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Fiquei imaginando ela pensando aquilo e talvez concluindo, não combina. Não combina. Está esquisito. Tem uma coisa errada aí. Esse menino que vem é tão grande, conforme o anjo me disse, mas está nascendo de uma maneira tão estranha e desconfortável para mim, Maria, pensando, né? Filho de Deus nascendo ao lado de bois e ovelhas, num lugar certamente mal cheiroso, não tem jeito de não ser, mesmo que fosse bem cuidado, mesmo que o proprietário tivesse cuidado em limpar as coisas, em manter no melhor possível, mas não tem jeito, não tem perigo de não ser um lugar com uma certa sujeira e com mau cheiro, mas é inevitável. E parece um pouco chocante isto. Como eu já disse no começo, talvez não soe assim mais para nós, porque nós nos acostumamos tanto com a história que a gente nem raciocina mais. Mas o que é chocante é. Por que Deus agiu assim? A Bíblia não diz diretamente, por isso. Mas eu quero tirar com vocês algumas conclusões, dar algumas sugestões. Vocês poderiam apontar outras sugestões, Poderiam haver mais, certamente há. Mas eu queria apontar três sugestões aqui e lições que nós podemos aprender dessas circunstâncias em que ocorreu o nascimento de Cristo. Primeiro, através da pobreza e da simplicidade do local onde nasceu, nós vemos uma das mais fortes características da personalidade de Jesus como homem, na sua natureza humana: humildade. Uma lição aos homens, que Jesus Cristo dá, digo homens à humanidade, homens e mulheres e todos. A humildade não rouba a majestade de um rei, porque se roubasse, ele não teria sido humilde. Porque nada da majestade de Jesus foi tirado enquanto ele estava aqui. Nada da dignidade dele como rei, como ente santo, como filho de Deus, nada foi roubado dele. Trataram-no com indignidade, mas ele nunca procedeu de uma maneira indigna. Tentaram roubar dele a nobreza, mas não conseguiram. Jesus nunca faltou com a humildade, enquanto esteve aqui como homem. E ele disse explicitamente que era humilde. Mateus 11:28-30. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Passando algumas páginas para Mateus 21:5, nós lemos 21:5. Vamos ver o 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, olha a palavra, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carro, referindo-se à entrada dele triunfal em Jerusalém. Então, claramente predito séculos antes que o Messias seria humilde. Agora, a sua humildade aqui para nós crentes é um ponto importante, não é apenas para ser admirada. Que coisa bonita! Nós temos um Deus, um Salvador, homem e Deus, ao mesmo tempo, que é humilde, ou pelo menos procedeu de uma maneira humilde na sua personalidade humana. Não é apenas para admirarmos e exaltarmos Jesus como tal, mas para nós imitarmos a humildade dele. Mateus 20:20-28. Mateus 20:20-28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: aí vem, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Isso é ordem, gente. Isso é ordem, é determinação. Não é, isso é imperativo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, ele próprio, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele usa a si próprio como uma fonte de imitação, como um modelo para nós, seus discípulos. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, Paulo diz de uma maneira explícita, Romanos 12 e 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, penso eu, que através da grande pobreza em que Jesus nasceu, e das circunstâncias, isso aponta para um aspecto da personalidade dele, que seria humilde. O Filho de Deus, Rei do Universo, nascendo ao lado de animais, sendo colocado pela mãe dele numa manjedoura. Geralmente, nos presépios, ele tem uma espécie de um becinho forrado com feno, coisa assim, mas uma manjedoura é simplesmente uma pedra ou uma madeira plana, onde se colocava comida para os animais. Literalmente é isso, uma manjedoura no original, na língua original. Então ela colocou Jesus ali. Segunda lição que nós aprendemos e que podemos e que nos ajuda a responder a pergunta, por que Deus permitiu assim? Porque foi o plano de Deus? Jesus viu de uma maneira tão esquisita, tão contrária do que seria de se esperar normalmente. A hospedaria lotada, não tendo lugar para o Filho de Deus nascer, aponta para a maneira como os homens o receberiam, sem lugar para ele. O mundo não lhe quis desde o seu nascimento. João capítulo 1, versículos 10 e 11, nós lemos isso claramente, além de toda a história dele próprio, narrada nos quatro evangelhos, e a própria forma como culminou aqui o ministério dele, na primeira fase do ministério dele, quando foi crucificado, rejeitado na forma máxima que se pode pensar para o ser humano, é ser morto por outros seres humanos. De primeira fase, porque depois ele voltou aqui, esteve 40 dias, numa segunda fase do ministério, muito rápido, depois ele foi ao céu. Então, em João 1, de 10 a 11, nós lemos, e o Verbo, era ele, Jesus Cristo, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus foi rejeitado pela grande maioria. Uma posição cerrada dos líderes religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Expulsão de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, vocês sabem disto. E ele foi expulso da cidade onde ele cresceu, logo no início do seu ministério, já adulto, há uns 30 anos de idade, mais ou menos. Foi expulso de lá. O desejo interesseiro das multidões é torná-lo rei. Interesseiro por quê? Porque comeram do pão que ele multiplicou e ficaram fartos. Aí no dia seguinte foram encontrar com ele, todo o povo satisfeito, e queriam, porque queriam todos ali torná-lo rei. E ele, em vez de se emocionar, de ficar muito tocado, e como todo bom político, oh, que coisa, fico muito feliz e tal, ele ficou triste. Vocês querem me fazer rei porque vocês comeram, só faltou dizer, porque estão de barriga cheia, e praticamente disse. Comeram, se fartaram, aí querem me fazer rei. Não entenderam nada, isso é rejeição, contrastado com a forma como ele deveria ser aceito. Ele não queria ser aceito como um fazedor de milagre, pura e simplesmente. Que aliás, muitos hoje querem aceitar Jesus e dizem que aceitaram Jesus e querem se relacionar com Jesus como fazedor de milagre para a vida da tal pessoa, como alguém que vai beneficiá-lo, que vai melhorar o seu rendimento financeiro, vai melhorar onde ele mora, o seu automóvel, vai melhorar a sua vida. Então Jesus é apresentado assim pelos falsos mestres, e ele é crido assim, de maneira incompleta, não salvífica, pelos pobres coitados incautos, que vão na onda, e vem ainda hoje Jesus, um mero milagreiro, para encher a barriga de pão, ou encher a poupança de ouro, ou dólar, ou real, ou euro, sei lá do que for. Rejeição. Ele foi rejeitado totalmente pela maioria. Pela maioria. Ah, pastor, mas isso mudou. É óbvio, o mundo agora é mais civilizado, o mundo agora é mais esclarecido, e pelo menos a grande cristandade, que envolve mais de 1 bilhão de pessoas, celebra o Natal. Então, isto é uma forma de mostrar, de provar até, que a rejeição de Jesus, pelo menos naquela proporção, isso é coisa passada. Errado, 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 errado. Esse Natal que se comemora hoje é uma festa muito mais cultural, social, comercial, do que espiritual. Muito mais, mas muito. Em todo fim de ano, o nome de Papai Noel é muito mais divulgado, ou pelo menos a imagem dele, no sentido de desenhos e coisas assim, a imagem que fica na cabeça das crianças e tudo é de Papai Noel, e misturam, né? Aí chegam aqui e cantam para Jesus, aí chegam lá na loja e veem Papai Noel, aí ouvi dos pais que Papai Noel vai dar presente. Mas um minutinho aqui, é Jesus e é Papai Noel, afinal de contas, hein? A minha atenção vai para quem? Eu tenho 7 anos de idade e sou um menino, sou uma menina, e o que eu faço com essa confusão na minha cabeça? É Jesus ou Papai Noel? O que eu faço com isso? E os pais se complicam. Eu fui pai também, já sou avô hoje, quer dizer, eu sou pai, mas fui pai de criança. E passei pelo apertozinho que todo pai crente, fiel a Jesus Cristo, passa. Qual é o momento, qual é a hora de dizer que Papai Noel é enrolação? Não tem nada a ver com algo que se compare a Jesus Cristo. São pessoas, eu não posso dizer, porque eu nem pessoa é, como é que eu vou dizer isso? São dois conceitos, encontrei a palavra, são dois conceitos absolutamente diferentes, até na própria forma de existirem. Um é o conceito de alguém que é homem e Deus, o Criador de tudo, Deus de todo o universo, Jesus Cristo, aquele nenenzinho que nasceu e colocaram na manjedoura. O outro é uma invenção, e muito provavelmente uma origem pagã, nem existe. Mas na cabeça de uma criança, chame a criança e pergunte a ela sobre Papai Noel e Jesus Cristo. Chame hoje seus filhos de 5, 6, 7, 4 anos de idade. É um problema. A nossa cultura está muito arraigada demais. Eu não sei se nós crentes temos acertado, se temos falhado, eu não sei. É complicado, reconheço que é difícil. Mas minha sugestão é: cuidem. Explique para seus filhos que Papai Noel é enrolação. É um conceito comercial para dar presente e pronto. Não quiser usar o nome enrolação, não use os nomes que você quiser, mas é uma invenção, é uma lenda. Você diz o que você quiser, mas deixe claro que não é algo real. Porque na cabecinha de muitos deles, podem ter certeza, um é tão real quanto o outro. Se Jesus é real, Papai Noel também é. Se Papai Noel é invenção, Jesus também é. Porque eles estão lado a lado, desde que eles nasceram. Estão vendo isto. E provavelmente, como já disse, muito mais Papai Noel do que Jesus Cristo. O bombardeio em cima deles, porque o comércio não brinca em serviço. E o marketing, as propagandas e tudo mais. O bombardeio é muito grande em cima dessas crianças. Então, esse Natal que se vê aí, hoje, é uma mistura terrível. E eu digo mistura, porque eu ainda quero conceder o benefício a nós crentes, de que ainda temos um pouquinho, ainda damos um pouquinho de sentido espiritual ao Natal. Ainda comemoramos com programações que têm cânticos bem cantados, digo bem cantados no sentido de seriamente apresentados, cantados, penetrados, as pregações que os pastores pregam. Então, não posso dizer que é totalmente já deturpado, mas eu acho que o que fica é muito pequeno, até na nossa própria mente. E muitos dos que falam em Jesus, muitos dos que colocam o presépio em casa, e a árvorezinha de Natal cheia de luzinha piscando, e ouvem cantatas, e ouvem apresentações de Natal, que cantam as apresentações de Natal, muitos não seguem a pessoa de Jesus Cristo. Não seguem, não obedecem ao ensino de Jesus Cristo, não se dobram diante da autoridade de Jesus Cristo. E o que é isso, se não rejeição? Isso é rejeição. Quem não abre o coração para Jesus Cristo, fecha. Quem não aceita o jugo, o domínio que ele ofereceu, é porque se recusa a ser seu discípulo. Veja o que ele disse, ele próprio, em Mateus capítulo 12, versículo 30, falando assim, Mateus 12 e 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Uma das minhas pregações prediletas é sobre este versículo. Acho fantástica essa afirmação do Senhor Jesus Cristo. Ah, porque os crentes são radicais. Radicais? Radical é isto. Radical é isto, meus irmãos, meus amigos. Quem não é por mim, é contra. E o título dessa minha pregação é: não há neutro. Ou poderíamos dizer, não há em cima do muro, expressão hoje popular, corriqueira entre nós. Quem não é por mim, já é contra. Mas, Senhor, um momentinho, eu não sou contra, não. Não sou a favor. Mas eu não sou contra. Aí Jesus diz, é. Não, mas é, meu amigo. Você vai ter a eternidade todinha no inferno para argumentar. Pode argumentar a eternidade toda no inferno. Porque eu estou dizendo, Jesus falando, que quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Não, não, senhor, eu não peguei um grão deste feijão que está aqui no chão todo derramado. Tudo bem, tem gente ajuntando, aí tem outros mau caráter que estão espalhando para atrapalhar quem quer juntar o saco de feijão que rasgou, mas, senhor, eu estou só olhando de braço cruzado, uns ajuntando os caroços para ajudar o dono do saco, e os outros atrapalhando, eu estou até lamentando isso, eu estou só olhando de braços cruzados. Você está espalhando para mim, para a minha maneira de ver, os seus braços cruzados significam para mim, espalhando o que eu quero ajuntar. Isso é radical. Mas ele é assim, graças a Deus. Porque esse radicalismo dá esperança, dá certeza para quem é dele. Eu acho um espetáculo ter um Salvador ultra radical, que não me deixa dúvida onde eu estou pisando, não deixa dúvida onde eu estou colocando a minha fé, onde eu estou colocando a minha vida inteira em cima, não fica nesse lengo-lengo, que eu não sei se sou salvo, se eu não sou salvo, eu não sei, sei lá, talvez eu pedi minha salvação ontem, porque menti para o meu pai, ou porque pensei, eu disse nome feio, eu não sei, perdi, ganhei, coitados de muitos crentes, pessoas salvas, coitadas, mas que não entendem a doutrina da eleição de Deus, que pensam que a salvação tem que ser mantida por boas obras, e não por uma fé que Deus deu e nunca mais vai tirar. Não entende o que é ser nova criatura, porque uma criança não pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo, não dá, é irreversível. E o filho do João e da Maria sempre vai ser filho do João e da Maria. O João pode ter ódio do filho, a Maria pode deserdar o filho pode matar o pai com uma facada, mas ele é filho do João e da Maria. Se isso ocorre dentro da nossa humanidade fraca, fajuta, limitada, uma geração de um homem com uma mulher gera um filho, e esse filho vai ser sempre filho desse casal, nesse nível humano ocorre, quanto mais num nível divino, em que o próprio Deus, Espírito Santo, gera uma nova criatura em Cristo. Quem vai ousar dizer que essa salvação pode ser perdida? Além de um tal do Armínio, que gerou esse pensamento chamado arminianismo, e veio John Wesley na Inglaterra, com seu metodismo aí espalhou para valer este pensamento errado, antibíblico. Então é uma pena, eu creio que tem muitas pessoas salvas, mas que passam a vida apavoradas, com medo de perder a salvação, isso beira a heresia, se é que eu não poderia tirar a palavra beira. Eu sei o seguinte, que o mundo continua, em sua grande maioria, rejeitando Jesus Cristo, mesmo pessoas chamadas cristãs. Agora, graças a Deus, quando se fala em maioria, pressupõe-se uma minoria. Então, essa minoria esteve presente em Belém, no nascimento dele. Eu acho isso muito gostoso de observar, representada por dois grupos. Os famosos magos do Oriente. Eu acharia melhor pensarmos em termos de astrólogos, sábios, ligados com astrologia, inclusive por causa da forma como eles foram dirigidos por uma estrela, e a estrela foi à frente, e eles a seguiam, e depois ela parou. Então, essa palavra era muito usada para sábio na época. Poderia também ser utilizada para falar de adivinhador ou de alguém ligado com o oculto e coisa assim. Mas, como era muito utilizada nesse sentido de cientista na época, e com astrologia inclusive, talvez seja melhor pensar em astrólogos que vieram da Babilônia. Então, achamos que eram três, porque diz que um apresentou ouro, outro incenso, outro mirra. Então, um mais dois, mais um, dá três. Mas não quer dizer que tenha sido três. Pode ter sido quatro, pode ter sido cinco, não sei. Mas fique com três na mente, não tem problema nenhum, isso não vai alterar nada a sua teologia, nem a minha. Mas apenas para não ficar com aquilo, né? Três reis. E alguém outro dia me disse, pastor, e os três reis magros? Eu digo, nem era três, nem era rei, nem era magro. Porque a Bíblia não diz que eram três, a Bíblia não diz que eram reis, nem diz que eram magos, nem gordos, sei lá como é que eles eram. E rei que não era o mesmo, eram astrólogos. Mas o fato é que ali estava uma classe de erudição representada por aqueles três homens, não tenha dúvida. Eram homens eruditos, até pela palavra que foi dada para eles no texto como mago. E os pastores, humildes, pobres, que estavam no campo, receberam revelação angelical e foram beneficiados com um coral belíssimo, o maior coral, o coral mais lindo que já apareceu neste mundo para cantar Jesus Cristo, aquele coral que se apresentou aos pastores pobres, humildes, lá nos arredores de Belém. E vários deles foram, correram para Belém e viram o menino lá na manjedoura. Então, a maioria rejeitou. É, mas teve alguém que veio lá de longe, três ou quatro ou cinco, não sei, para adorar Jesus Cristo, homens cultos. E teve outros que vieram de pertinho para adorá-lo também, homens incultos. Então, eu acho gostoso olhar para esses dois grupos e ver uma certa representatividade. desta minoria, o da minoria que aceita Jesus Cristo. E, de fato, ao longo do ministério de Jesus, do curto ministério dele, alguns o seguiram de coração, vocês sabem disto, alguns poucos, mas foi com esses poucos que Jesus fundou a sua igreja. Agora, eu não sei se eu digo infelizmente, talvez não diga, porque é o plano de Deus assim, mas o fato é que, ao longo da história, daquele tempo para cá, não haveria mudança na proporção de muitos rejeitando Jesus Cristo e poucos aceitando a salvação que ele veio oferecer. Essa seria uma característica da maneira como a humanidade aceitaria a salvação de Cristo. Uma frase que poucos dão atenção, mas Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam por ela. Mas tudo é meio relativo e tal, não seria bom se tivesse uma referência ou um contraste entre o outro grupo? Pois tem esse contraste, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são, o quê? Poucos os que acertam com ela. Não me pergunte por quê. Que a maioria é perdida. A maioria da raça humana vai para o inferno. Perdição eterna. E uma minoria vai entrar pela porta estreita e vai andar pelo caminho apertado que conduz à vida, ou seja, para a salvação. Muitos perdidos, poucos salvos. Por que não é o contrário? Não sei. Fica na onisciência, na sabedoria, na retidão do nosso Deus. Mas sempre seria assim. Então, segunda lição que nós aprendemos do que o nascimento de Jesus tinha a nos transmitir, esta, indicava a maneira como ele seria tratado no mundo. Não tinha lugar para ele na hospedaria e nem lugar nenhum praticamente neste mundo, tanto que o mataram. Terceiro e último ponto, eu quero encerrar. As dificuldades que cercaram o nascimento de Jesus, eu vejo que apontam para uma característica da primeira vinda dele a este mundo, que seria o ministério duro, sofrido, uma vida de decepções, de humilhações, que culminou com a sua morte. E tudo isso foi predito 750 anos aproximadamente, antes dele nascer, pelo profeta Isaías. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 53, versículos 1 e 9, que diz assim, Isaías 53, de 1 a 9, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Geralmente olha-se para um príncipe, filho de um rei, pode ser feio, narigudo, e diz que ele é bonito, né? Aí você vê a filha de um rei, também, uma meninazinha feinha, mas todo mundo olha e diz, ô princesinha linda, claro, filha do rei, vai dizer o quê? E geralmente acabam sendo meio bonitos mesmo por causa da criação, da produção entre eles, que se faz com eles e tudo. E seria esperar que pelo menos fosse alguém bonito, alguém agradável à vista, alguém que atraísse pela sua pessoa, pela pessoa, digo aqui, física, pelo seu aspecto, da sua presença física, negativo. Esse aqui não. Se alguém pensava em ir para Jesus Cristo, pelo magnetismo dele, pessoal, no sentido físico, no sentido de ser bonito, de ser agradável, o jeito dele, de olhar, esqueça. Agora, ele tinha uma atração espetacular, que era uma atração da santidade, do não pecado, da autoridade dele. Então, ele era extremamente atraente para os compungidos de coração, para aqueles que tinham recebido de Deus a graça de ver nele, de fato, o Salvador, cheio de nobreza, cheio de graça, cheio de bondade, e tudo que se possa imaginar. Tudo isso ele transmitia com o olhar dele, sem dúvida. Mas aqueles que queriam ver alguém bonitão e charmosão, não iam ver, não. Era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado dentre os homens, acabamos de falar nisso. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, olha aí, esconde o rosto para não ver. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns podem argumentar, isso aqui se refere apenas à época em que ele esteve crucificado, ou julgado e foi surrado e muito maltratado fisicamente, se refere apenas àquela parte. Pessoalmente, eu creio que se refere, claro, muito àquelas horas finais dele aqui, mas trata-se de uma descrição mais geral do que isso, na minha maneira de ver. Na própria vida dele, no ministério dele, ele era tido por muitos como alguém repulsivo, alguém que veio se chamar de Deus, um arrogante, e veio perturbar a paz de Israel com os romanos, mesmo a paz à custa de espada, mas era paz, a famosa Pax Romana, na base da força, mas era, e ele deu a entender, alguns entendiam que ele veio perturbar aquilo, então para muitos ele era uma pessoa extremamente não grata, queriam distância dele, era confusão pura, a presença dele, e pior ainda, o ensino dele, porque era arrogante demais, aos olhos desses que o rejeitavam, se fazendo igual a Deus, a questão é que ele era Deus, ele não tinha outro jeito, porque ele era. Mas, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, esse é um texto, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, a morte dele aqui, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Em suma, irmãos, amigos, é altamente coerente, sim, Deus ter planejado que esta pessoa, este ser humano, Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, viesse de uma forma muito humilde, não apenas ser humilde na personalidade, como já falei na primeira lição, mas aqui eu estou falando é da forma como foi o ministério dele, e a primeira vinda dele se revestiu, então, de muita dureza, luta, dificuldades, perseguição, opressão. Então era no mínimo coerente que alguém assim nascesse numa estrebaria. Mas toda essa dificuldade, pobreza, humildade da primeira vinda serve como um contraste espetacular, e não vou entrar agora na questão da segunda vinda dele, além de ler algumas passagens e encerrar, indicando que será exatamente o contrário. Ele virá em grande glória, majestade, força, poder, e matando os que não são dele, matando com a espada na mão. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem era o título predileto que ele dava a si próprio. Todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens com muita humildade, pobrezinho, e foi direto para a estrebaria onde ele nasceu. Não, acabou-se, aquilo ali ficou para trás. Vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória. Que contraste! E ele enviará os seus anjos, dono de anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 10, Paulo tem uma forma forte de descrever uma forma desta segunda vinda dele. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 10, diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Aí vem: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Cadê aquela pobreza, aquela humildade pessoal, no sentido de sofredor, de se deixar maltratar? Acabou-se. Não fique com essa imagem de Jesus Cristo na sua mente. E, por favor, tire da sua casa aquele crucifixo com ele pendurado numa cruz, ou do seu colar, do seu cordão, do seu carro. Tire. Ele ficou na cruz poucas horas. E ele ficou no túmulo também poucas horas. 3 dias incompletos. Ressuscitou. Está hoje com muito poder, muita glória, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele disse: está à direita do Pai Celestial. Esqueça a imagem de Jesus. Hoje, como alguém assim, humildezinho, como ele veio, embora muito digno, ainda com muita autoridade moral, mas muito humilde na primeira vinda. Acabou esta fase dele. Se quer pensar nele humilde, pense quando você for se converter, não sendo crente ainda, para entender o tamanho do sacrifício de alguém tão grande, tão poderoso, em se fazer tão pequeno, tão sofrido, para pagar os seus pecados. Aí, claro, é válido, está registrado para isso, para você pensar nisso e dizer: puxa vida, alguém tão espetacularmente grande passou por isto, nasceu ao lado de bichos, por minha causa, e foi cuspido, batido, espancado, torturado de todo jeito, por minha causa, foi. Terminou numa cruz, sofrendo horrores, foi por sua causa. Então isso é importantíssimo, primeiro para o não crente, aquele que ainda precisa chegar ao ponto de se arrepender aos pés de Cristo. Segundo, para aquele que já fez isso, já é salvo, para se alegrar, dizer: Senhor, que maravilha aquilo que tu fizeste, mas é tão bom saber que tu hoje és poderoso, grande, lindo, belo, no teu poder e na tua autoridade. Aquilo ali ficou para trás, acabou-se. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Vingança? Jesus Cristo, ele próprio tomando... Ai, ele é vingativo? Não, eu diria que ele é vingador. Não sei se os dicionários vão concordar comigo, mas o problema é deles. Eu acho que tem uma diferençazinha... Aí, vingativo tem um espécie de demérito, tem um aspecto negativo de algo que o ser humano faz para poder fazer justiça. Fulano é vingativo. E claro, pode ter essa tradução na Bíblia, não adianta você puxar sua Bíblia em português. Olha, pastor, que diz que Deus é vingativo e tal. Pode até ter, não estou dizendo que não tem. Mas eu não diria que Deus é vingativo dentro daquele conceito que nós temos de vingativo ser uma, não uma qualidade moral, ou cristã pelo menos, de alguém ser vingativo. E nós sempre que queremos fazer justiça, erramos, a não ser quando estamos com base nas escrituras. Mas Deus é vingador, e isso significa que ele faz a sua vingança de uma maneira absolutamente única, sem erro, sem deturpação de fato algum, da justiça, ao arrepio, de nada, ele faz de maneira perfeita, então ele é o vingador. Mas mesmo assim, pastor, eu estou explicando para lá e para cá, eu não pensava que Jesus Cristo era vingativo ou vingador, do jeito que o senhor queira chamar. Pois é bom você se conformar com essa ideia, porque é. E Deus disse: a mim me pertence a vingança. Deus é o vingador. E ele, aliás, se não fosse, não seria um Deus justo, deixando impune desobediências à lei dele e afrontas à pessoa dele, que é isto. Impunidade existe entre homens corruptos como nós somos, pecadores, falhos, que há impunidade, mas não há impunidade aos olhos de Deus. Muito bem. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É forte. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, os seus discípulos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. É assim que ele vai voltar, de uma maneira forte, gloriosa e vingadora, e fazendo justiça, e vindo para os que o aceitaram, para estar com eles para sempre. Então, agradeço a Deus, irmão em Cristo, por fazer parte desta minoria, que até hoje aceita Cristo, minoria que foi abençoada com a graça da fé, e aproveite então o Natal, para pelo menos duas coisas: verificar se está sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, um fiel seguidor dele. E segundo, vibrar com o futuro espetacular que lhe espera, que nos espera, quando ele vier para estar conosco. Mil anos, os que morrem vão chegar antes dos que estarão vivos quando ele vier na primeira fase, vamos ser arrebatados com ele até as nuvens, logo depois ele virá à terra, reinará mil anos, nós estaremos com ele. E depois entrará o período de novos céus e nova terra, estaremos para sempre com ele, que é o maior desejo do coração dele, dito ao Pai, é que estejam com ele aqueles que Deus, o Pai, deu para ele. E você ainda sem compromisso com Cristo, meu amigo, minha amiga, não se iluda. Dá a presença de Natal, gostar das festas e dos encontros, e até das cerimônias religiosas que você vê sobre o nascimento de Jesus Cristo, nada disso significa que você seja obediente ao Evangelho. E quem não é obediente ao Evangelho, Jesus não reconhece, não quer na sua presença, como já deixei claro. Verdadeiro cristão é o que se arrepende dos seus pecados, vai até Cristo, arrependido, pede perdão e crê que naquela cruz ele lhe perdoou. Crê que ele nasceu aqui naquela primeira vez, quando ele se encarnou. Nasceu para ter um ministério salvador que você pode ser beneficiário, desde que chegue a ele contritamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aproveitá-la para o nosso benefício. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.